agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother. Estão caindo as estátuas tudo. Vamos lá. Então, né, cara, você sabe o que tá acontecendo, né? O mundo tá pegando fogo de outro fogo agora, né? Ele tava pegando fogo antes, agora tá pegando fogo agora,
caótico,
entendeu?
Caótico, tá caótico, tá caótico vezes 300, eu vi hoje que tu também viu o especial do Dave Chappelle.
Meu amigo, que é esse cara? Ai, na moral, esse cara não tem ninguém igual a esse cara não, cara.
Não
meu
tem.
Meu Deus.
Não tem ninguém porque toda pessoa é uma pessoinha única, né? Ninguém é igual a ninguém.
Tecnicamente, você tem 7 pessoas iguais a você aí, espalhadas no mundo. Eu tô brincando. Não, mas sério mesmo, cara. O Chappelle, ele falou sobre, né, o que tá acontecendo nesse especial. Eu não pensei que a gente ia começar falando sobre isso. Mas é sensacional o especial que saiu ontem ou hoje.
É legal. Não, acho que ele foi, tipo, gravado ontem e saiu hoje.
Nossa.
É uma parada muito de agora mesmo, gravado, sei lá, num hotel fazenda onde fazem 15 anos. Com uma edição horrorosa, mas com a ideia de ser uma parada do momento e sem muita polidez e com a galera não pegando Covid, assim, né?
É, acho interessante isso, né? Porque agora é espaço aberto. O que faz aquela questão, né, cara? Será que é esse o futuro? Assim, tipo assim, o tal do novo normal inclui isso? Que os eventos agora ao ar livre vão ser meio que uma prioridade?
Parece que sim, né? É que, na verdade, eu acho que se inviabiliza muito financeiramente, né? Tipo, a galera tá fazendo... Até ele comentou no especial, né? Lá nos Estados Unidos, o pessoal tá fazendo muito em drive, assim, né? O cara fica no carro e o cara fica fazendo. Mas, assim, o modelo de tipo, casa de show, qualquer tipo de casa, porque, teoricamente, tu vai ter que ter uma lotação, sei lá, 50% da casa, né? Imagina, sei lá, 30%, 40%. Uhum. E os teus custos não vão ser proporcionais a isso. Então, acho que não é um modelo de negócio viável pro universo. Então, acho que só vai não acontecer em 90% dos casos as coisas, assim.
Ah, pode crer.
Acredito eu. Mas, e aí tu falou que tu acha ele o cara de stand-up mais foda de todos os tempos.
Eu particularmente acho, cara. Porque ele tem um humor muito... E assim, são estilos, né, cara? Uhum. Mas ele é um cara que é muito interpretativo, né, cara? Ele não é aquele cara do vai falando as coisas e olha aqui, né? Faz uns comentários e ó. Ele é muito do cara que se mexe bastante. Tanto que na história dele, né? A mãe dele falava que ele... Que foi o que instigou ele a se tornar comediante. Falava que ele ia ser um... Eu esqueci o termo exatamente. Mas é uma galera da África. Que ela é professora também de história, se eu não me engano. É professora. Que conta as histórias. Na África tem muito disso. Em vários países da África tem uma galera que conta. É uma profissão, tá ligado? Uhum. Contador de história. Até tem aqui, mas lá é muito mais próximo. Porque ele conta entusiasmado o bagulho, assim. Ele conta de um jeito muito cativante, além do texto ser incrível, né, cara? Pô, esse stand-up, que eu nem sei se eu posso chamar de stand-up, né, cara?
Então,
esse que saiu.
Né? Ele tá no stand-up como Nanette está pro stand-up, né? Não sei se tu assistiu Nanette, que é meio que, cara, é um stand-up barra manifesto, sim. Assim. Que tu fica, ou tu chora, ou tu fica com raiva, ou tu fica muito mais do que tu ri, assim. Mas tá lá na categoria dos DVD de comédia.
Sim, muito maneiro, cara. Enfim, eu acho que já começamos com uma recomendação aí. Você ouvinte tá no YouTube, tá? É incrível, eu achei, assim, sensacional. É bem atual, tá ligado? Bem atual mesmo, que tá acontecendo com o mundo e tal. É 8h46 o nome desse especial do Netflix dele, de meia horinha
não
só.
Precisa, e como tu mesmo disse, não precisa nem ter Netflix, né? Tá no YouTube. Eu não sei
YouTube,
Eu não sei o quão boa é a legenda do YouTube, ó, porque ela tem que ser uma legenda automática, né?
Ah, verdade.
Eu não sei porque tá em inglês, eu não sei se a legenda do YouTube deve estar boa hoje em dia, acredito eu, né? Imagino, sei lá.
Ah, o Netflix botou alguém pra legendar, com certeza.
É, vai botar alguém, vai fazer isso aí, ou vai surgir uns pirata na sequência aí, rolando os canal humorbrasil.com. Uns trechos e tal. Mas eu acho que eu já comecei aí demonstrando meu grau de atenção no início do episódio e tirei um pouquinho do foco. Mas, por não favor, vamos lá. Do que a gente tá falando hoje?
As estátuas estão caindo, moleque.
Ah.
Os caras estão empurrando as estátuas no lago, tá arrancando a cabeça de Cristóvão Colombo. Borba Gato já tá na mira, tá? O Borba Gato tá com 24, tá ligado? A estátua do Borba Gato, aquela estátua gigante, pra quem mora em São Paulo, tá ligado o que eu tô falando? É aquele bandeirante, tem uma estátua de 10 metros desse cara lá, e tá com segurança 24 horas, velho, porque tá geral olhando estranho pra ele quando passa na rua. Aí a prefeitura falou, melhor botar uma segurança ali. Tá bizarro,
cara. Ah, se é a estátua que eu tô pensando, é uma parada difícil de tirar, né, cara? É uma estátua.
É aquela gigantona, gigantona. Tipo... É que é até meio feia, assim, até meio feia.
É meio embaçado. Se a galera atirar é porque merecia, né? Porque é um esforço.
Pois é, cara. Você vai ver que eu sou um cara que gosta de ter opiniões, de pá, eu acho que isso aqui é o certo, isso aqui é o errado. É, o famoso cagador de regra, né?
Claro.
Essa é a minha vida. Mas isso é um tema muito complexo pra mim, tá ligado? Isso é um tema que eu realmente eu vou trazer discussões, obviamente, e eu vou dar o poder de decidir. Né? Ter a moral superior hoje vai ser sua.
Ah, tá não, bom? Mas eu sou um especialista. Eu vou dar o veredito final, não tem problema nenhum.
Você nunca cometeu um engano, né?
Não, jamais. Uhum. Eu tenho todo discernimento e conhecimento de causa. E eu vivo isso, né, cara? Então, não tem erro. Não, mas assim, é muito óbvio que provavelmente aqui o que a gente vai falar em algum momento nem todo mundo vai concordar. E também nem a gente vai concordar com a gente mesmo daqui a 2 semanas, né?
Mas, exatamente.
Vamos lá, vamos entender o que tá acontecendo. Me conta quem são essas estátuas, o que, que elas fizeram, se elas têm que ir pro fundo do mar, se elas têm que ir pro museu, se elas têm que ir pro um churrasco. Me conta.
Uhum. Então, né, cara, desde quando começou essas tretas lá nos Estados Unidos, né, por conta da morte do George Floyd, movimento Black Lives Matter, né, aquela parada né, enfim, todo mundo tá sabendo o que tá acontecendo.
Uhum.
Uma galera começou a falar, tipo assim, isso daí, vidas negras importam, e aquela estátua lá de arrombado do caralho, aquela estátua que escravizou gente. Como é que a gente tá falando que vidas negras importam? Você tem um cara ali, literalmente uma estátua homenageando o cara no meio de uma praça, um cara que, pô, tinha escravos, tá ligado?
Uhum.
E aí você pensa, pô, no mínimo, uma pessoa sensata pensa, meio zoado isso, né? Tipo assim, caraca, como assim a gente homenageia, cara, colocar uma estátua, tá ligado? No meio de uma cidade grande, de um cara que cometia atrocidades, de um cara que, pô, que literalmente escravizava pessoas. E tem histórias até piores de muitos deles, como o próprio Cristóvão Colombo, que é o que já fez 3 pontos ele já. Ele tá na frente de todo mundo. Já, 3 estátuas dele que já rodaram.
E é muito difícil, cara, tu ter uma estátua. O Renato Gaúcho teve que ganhar 2 Libertadores pra ter uma dentro da arena. É eu tô assim, tu tem que chegar num ponto... Então tu tem que ter uma admiração de uma galera. E aí se tu é um filho da puta, sei lá, vai, continua aí.
Não, mas a treta é o quê? A galera, né, principalmente desse movimento aí, começou a decapitar, a depredar, a destruir essas estátuas, porque são estátuas que, né, enfim, como eu falei, a história mostra que é uma inversão de valores aí, né, cara? Porque escravizou gente, né, brother? E ok, no passado, quando foi feita aquela estátua, o conceito era diferente. Tá bom, não tem como ir no passado, né, e destruí-la ou impedir de ser feito. Mas tem como ser feito alguma coisa agora.
Uhum.
Né? Tem como... E aí a grande discussão é essa. O grande dilema do Vitinho é o que a gente faz? De um lado, eu entendo perfeitamente, Níquel, se você tem ali uma estátua que representa tudo de ruim, representa o que tá causando a desgraça no mundo. Se aquele movimento Black Lives Matter tá maluco, destruindo a... destruindo tudo lá, né? Fico puto, assim, se metendo em um montão de treta, tá ligado? Assim, militar tá na rua, a treta tá enorme mesmo, assim. Se eles estão fazendo isso, cara, existe uma construção pra esse negócio acontecer. Não foi só a morte do George Floyd que revoltou a galera, é uma série de coisas, de erros policiais, que, né, levaram até isso acontecer. Só que a gente não pode parar nos erros policiais. O que aconteceu antes desses erros policiais? E o que aconteceu antes disso? E antes? Chega num ponto que a gente entra no clássico exemplo, né? Que a gente sempre lembra, que é a escravidão africana. Entendeu? O que a sina da vida do estadunidense negro e do americano negro em geral, né? A mesma coisa aqui no Brasil também. É justamente a escravidão, né, cara? E aí você tem tá ligado? Uma estátua de um cara que literalmente representa a origem dos principais males daquele povo ali enquanto ele se manifesta, é no mínimo, revoltante.
Entendeu? Então, né? Porque eu imagino, porque às vezes a gente não tem tanta perspectiva, assim, pessoalmente, por eu ser branco, né?
Será que é isso? Será? Não sei.
Tem essa, mas assim, se tu pensar, eu não colocaria uma estátua do casal Nardoni perto de uma creche, saca? E acho que se pá, não é assim, os caras não fizeram as paradas tão legal. Mas eu não sei se destruir. Ou de repente, a minha ideia é. Porque assim, eu sei que tem alguns movimentos e algumas ideias.
Uhum.
Tem uma galera que quer derruba essas porra tudo.
Uhum.
Aí tem uma galera que diz: não, temos que preservar a história e olhar aquela parada lá e ver que foi um erro e tem que estar lá. Aí tem um terceiro caminho, que é o caminho de, não, a gente tem que tirar essas estátuas de um lugar e colocar, sei lá, no museu, que nem tem o Museu do Holocausto, sim, vai ter, sim, o Museu da Escravidão. E aí tem a quarta, que eu acho que eu já vi alguém fazendo alguma parada, que é toda a estátua de cuzão dar uma zoada na estátua. Tipo, mas, sei lá, colocar... Eu não sei que estátua era, mas, sei lá, os caras colocaram um tijolo gigante em cima da parada, assim, sabe?
Entendi.
Isso. E aí eu acho que contextualizava de um jeito muito mais legal, assim. Mas, então, o meu voto como príncipe do universo e dono da razão é zoar as estátuas do jeito cabuloso e colocar uma placa ali explicando esse pau no cu, descobriu umas paradas aí, mas mesmo assim matou a galera, estuprou umas índias. Então,
sim.
Pedra nele. Essa é a minha ideia.
Entendi. Essa é a solução mais louca, né, das quatro, né? Eu acho que você escolheu só por isso mesmo. Mas eu acho que assim, né, o lance do museu que você comentou, me parece, eu posso mudar de opinião até o final desse episódio mesmo, que me parece ser a solução mais razoável, vamos assim dizer. Porque assim, cara, eu tenho uma experiência particular com isso. Sou professor de história, dou aula pra molecada. E aí sempre, né, eu tô lá dando aula. E aí, né, enfim, eu falo de escravidão pros meus alunos. Falo, o Brasil, né, a escravidão começou há muitos anos, né? Acabou, tem pouquíssimo tempo, 1888, são 132 anos, sabe? Então eu falo sobre essas coisas. Eu tento trazer uma como é que eu posso dizer? Uma forma de cativá-los mesmo, assim, tipo assim, cara, você tá entendendo que o bagulho aconteceu ontem na história, o fim da escravidão? E aí meus alunos, assim, alguns falam, pô, realmente, professor. E outros, caguei, tá ligado? Alguns são adolescentes, né, cara? Tipo assim, caguei, isso aí é uma parada... Porque assim, cara, pro adolescente, estudar história, às vezes, é tão fictício quanto ler Harry Potter, tá ligado?
Uhum.
Porque pra ele é tudo, as coisas aí. Ele não consegue entender a conexão, o quanto a história, de fato, ela é uma coisa que aconteceu e que está influenciando o nosso hoje. Isso é muito difícil, esse é um grande dilema, né? E isso é o que faz, é o que diferencia um professor bom de um professor ruim. É o professor que consegue mostrar pro aluno que estudar sobre a independência do Brasil, estudar sobre a fuga da família real para o Brasil, estudar essas coisas da nossa história, não é simplesmente ler um livrinho de história, de conto. É o que explica a nossa realidade. Isso é um desafio. E aí, cara, o que acontece? Acho que é uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu e a escola que eu trabalho, a gente foi até Petrópolis, né, com os alunos. E lá em Petrópolis, eu não sei se você conhece, é uma cidade no Rio de Janeiro, que no estado do Rio, e ela é uma cidade que é uma cidade muito conhecida porque o Dom Pedro II, ele morou lá há muitos anos. E a casa do Dom Pedro II, hoje, é um museu. Museu
eu
imperial.
Eu fui nessa porra, velho. Eu acho que eu
na
fui.
Na escola?
Eu fui nessa casa desse cara aí.
É um clássico, a visita clássica de escola.
Quando eu era criança, sim, fui com a minha família, eu me lembro que eu ganhei eu comprei um lapizinho que tinha uma coroinha. Eu acho que eu fui nesse lugar, cara.
Pode crer, é maneiro, é grandão o lugar, né?
Eu só te interrompi pra não falar absolutamente nada. Continua.
Não, sem problema. Mas enfim, aí o que eu fiz? Né? Levei a molecada pra lá e eu já tava preparando a molecada, porque, pô, normalmente o professor faz isso, né? Vamos viajar pra tal lugar, vai ser maneiro, vai ter isso aqui, vai ter aquilo ali. E eu falando pra molecada, a molecada tratando como se fosse um tema. É um tema, ok. É uma aula do professor. Beleza. Cheguei lá, cara. A galera já começou a tratar diferente. A galera, pô, que legal, tudo mais. E aí tem uma sala, não sei se é uma sala só específica, pode ser até... Podem ter outras salas desse tipo, que tem objetos de tortura que foram utilizados pra torturar pessoas escravizadas, né?
Uhum.
E eu entrei. Aí antes de entrar, eu falei com a molecada, então, a gente vai entrar numa sala um pouco pesada. E agora, assim, não sei, né, molecada? Vocês fazem o que vocês quiserem. Ninguém precisa entrar aqui se não sentir à vontade. Só que eu sei que quando o professor fala, é muito pesado, se você não quiser ver, não vê, o aluno morre de vontade de ver, né? Agora é que ele vai ver mesmo.
Claro.
E aí eu mandei essa e falei, isso aí, galera. Aí abri a porta, né? Na verdade, foi a moça lá que tava guiando a gente que abriu. E aí estavam os objetos de tortura, cara. E aí a moça começou a dar uma aula, assim, ó. Isso aqui é usado pra tal coisa... E tem um objeto, cara, que era monstruoso, assim, cara. É muito pesado, assim. Você sente um clima muito estranho. Eu sei que é puramente social, né? Eu não acredito em espiritualidade porra nenhuma, caguei. Mas o clima... Fica um clima muito pesado. Tem um objeto específico que era tipo um cordão. Não era um cordão. É tipo uma coleira que tinha uma parte de ferro meio pra cima que forma tipo um L no alto, assim. E aí, primeira coisa, meus alunos olharam aquilo, chamam a minha atenção e perguntou, né? Tipo, e aí, o que é isso? Como assim? Por que botaram isso neles? E aí a moça falou, quando algumas pessoas fugiam da escravidão, elas entravam no meio do mato pra tentar encontrar um quilombo ou, né, tentar, enfim, começar o seu. Quando as pessoas perceberam isso, né, os escravagistas perceberam isso, começaram a colocar esse objeto. Que aí, quando elas corriam no meio do mato, aquilo agarrava na floresta, agarrava no mato, e aí a galera ou morria sufocado ou era encontrado depois pelo capitão do mato. Mano, meus alunos, eu juro pra você, cara, eu nunca vi aluno meu tão compadecido na minha vida. Nunca vi. Foi uma coisa incrível, cara. Cara, parece que virou verdade, entendeu? Eu senti o clique que meus alunos estavam, tipo assim, ah, é a história, pode crer, legal, interessante. Pra depois, caraca, pessoas eram escravizadas porque elas eram pessoas negras. E elas sofriam de uma maneira incrível. E é isso. É isso que eu tô falando isso. A mesa e na sala de aula. Mas aí, né, o professor falando. Quando eles viram o Níquel, tudo mudou. E aí eu pergunto a você, né, cara? Que é o grande, né, o grande lance. O que a gente faz, cara? Vamos fingir que não existiu o Barba Gato? Vamos fingir que não existiu a escravidão direito? Vamos fingir que esses caras não existiram? É claro, não vamos exaltá-los no meio de uma praça. Não vamos colocá-los como nome de estrada, nome de palácio, palácio dos bandeirantes. Não, não vamos fazer isso. Mas destruir? A gente vai abrir mão. Vamos ignorar essa ferramenta pra cativar, pra deixar o aluno, tá ligado, compadecido com a história? Nossa, eu contando aqui, eu senti que o podcast ficou pesado aqui já, cara. Eu tô
me sentindo mal, cara. Não, não tá pesado, não. Eu tô só pensando, é o que tu tá falando, eu tô muito imaginando a parada de como eu faria o layout do museu. Porque eu vejo, eu não sei, tipo, tu vai contextualizar, porque, assim, eu gaguejei muito agora porque eu tô pensando muito rápido, mas é que são tantas estátuas que a galera tá, derrubando, e não necessariamente, imagino que não todas são relacionadas à escravidão, né? Deve ter outros tipos de massacre, outros tipos de coisas que essa galera fez escrota. Eu não sei como... Se eu fosse o presidente do universo, se eu tiraria todas e colocaria num museu da maldade. Tipo, o que tu vai fazer? Porque tu vai ter que unir todo mundo numa parada, senão não, cada estátua vai ter um museu, caralho.
Sim, sim, sim.
Mas acho que a grande maioria das tretas é porque a galera tinha escravo ou apoiava a parada.
É, também. A questão da escravidão africana realmente foi uma grande questão. Só que o São Paulo, em específico, é uma cidade que tem uma história de muito sertanismo, né? O bandeirantismo, que são os bandeirantes, né? A gente tem os bandeirantes sendo um dos principais aí personagens da história paulista.
O que esses bandeirantes fizeram, vai?
Então, resumindo aqui, os bandeirantes eram pessoas que chegavam no Brasil, e o Brasil, no início, quando ele foi determinado pelo Tratado de Tordesilhas, aí você lembra da escola, hein?
Ah, esse divide, esse divide.
Exatamente.
É a única coisa que eu lembro, cara. É a única parada.
O Tratado de Tordesilhas, cara, vai ser um tratado feito pela Igreja Católica, inclusive, que dividiu no meio o mundo. Olha que coisa, né? Bem pouco prepotente. Dividiu o mundo pra lado da Espanha e pro outro lado de Portugal. E o lado de Portugal vai ser o que vai pegar só aquela rabetinha da América, né? Que somos nós. Éramos nós, na verdade. A gente cresceu, a gente digievoluiu como um Digimon tentando salvar o seu dono. A gente, no início, era só pedacinho de terra, e por conta dos bandeirantes e de outras coisas também, né, foi muito mais complexo do que isso, a galera começou a aumentar essas fronteiras do interior do Brasil. Aí você pensa, então os bandeirantes são pessoas boas, aumentaram o tamanho do Brasil. Sim, claro, eles pensaram, vou aumentar o tamanho do Brasil, sim, por isso que eles entraram. Não foi porque eles queriam roubar todas as riquezas dos nativos, não foi porque eles queriam escravizar, centenas de milhares de indígenas, eles tentavam escravizar antes que os jesuítas catequizassem eles, né? Porque quando catequiza não pode escravizar mais, que aí virou cristão. Rolava esse duelo, inclusive, assim. Tipo, assim, os bandeirantes corriam pro interior, aí vinha uma tribo. Aí, meu Deus, será que os jesuítas já chegaram? Aí, não chegaram ainda. Então, escravo, transforma tudo em escravo, rápido, rápido. E aí, a mesma coisa com os jesuítas. Encontrava uma tribo no interior. Meu Deus, será que os bandeirantes já escravizavam? Não escravizaram, não. Transforma em cristão. Então, assim, ou era a morte ou era escravizado, né, e aí morria muitas vezes, ou era, no mínimo, destruída a sua cultura, né, o indígena, ele não tinha como escapar. E aí, inclusive, né, o indígena vai sempre caminhar pro interior do Brasil, interior cada vez mais, até chegar no Oceano Pacífico, assim, vários indígenas brasileiros, eles chegaram lá no Peru, cara, fugiram pro Peru, lá nos Andes, fugindo dos bandeirantes aqui e dos jesuítas. Mas os jesuítas também tinham um outro trabalho de filha da puta, que eu acho que ainda eles conseguem, que eles têm essa façanha, que é destruir quilombos.
Caralho!
Eles entravam no meio do mato e botavam fogo em vários quilombos, destruíam inclusive o quilombo dos Palmares, vai ser aí esse grande quilombo aí. Cara, o quilombo dos Palmares, a gente estuda como se fosse uma tribuzinha. Mano, o quilombo dos Palmares tinha a mesma quantidade de pessoas que tinha a cidade do Rio de Janeiro, nessa época, no caso. Uhum. Cara, era uma puta cidade gigante. Uma puta cidade que tava crescendo, e assim, puramente de origem africana, de pessoas escravizadas africanas, estando ali, crescendo. Brother, se não fosse essas porras, esses bandeirantes, quem sabe, no meio do Brasil, ou aliás, mais pro Nordeste, na verdade, que fica o quilombo dos Palmares, tivesse uma cidade separada. Ou, no caso, né, poderia se tornar um país separado nos dias atuais. Tá ligado? Os caras só fizeram merda. É isso.
Tá, então os bandeirantes eram os caras que invadiam os terrenos indígenas pra se apropriar de tudo e matar a galera aí, escravizar a galera.
Sim, e sim. Tudo isso com aquela vibe, né? Deus tá me permitindo. Mesma coisa que os estadunidenses. Ah, Deus quer que eu leve a civilização pra essa galera ignorante, entendeu? E aí comete essa atrocidade.
E aí, então, tu acha que os bandeirantes também são uma outra... Talvez iriam pra um outro museu na tua cabeça?
É, então, exatamente. Aí que tá no layout aí que você tá pensando, hein? Uhum. Do Museu da Maldade. Eu acho que, na verdade, deveria não existir o Museu da Maldade. Uhum. Porque... maldade é muito complexo, porque naquela época eles enxergavam isso não só como alguma coisa aceitável, mas como também alguma coisa honrosa, tá ligado? Nossa, o meu sobrinho é um bandeirante, na verdade na época se autodenominavam sertanistas, só informação que eu tô trazendo aqui pro programa. Meu sobrinho é um sertanista, ele tá indo pro interior do Brasil pra levar a civilização, pra conseguir encontrar riquezas, tá ligado? Aquela coisa muito bela, assim. Então, a gente tem que parar de achar também essa questão de existe um bem, existe um mal, e o nosso critério hoje é o critério perfeito. Não, não é, velho. Daqui a 100 anos, o que que a gente vai olhar pro presente e ter vergonha, da mesma forma que a galera olha pra escravidão? Inclusive, esse é um bom exercício, Nick. O que que você acha?
Ah, eu tenho certeza. Você não precisa nem perguntar, eu já pensei muito a respeito.
Ah, é?
Eu tenho certeza que daqui a, sei lá, 100 anos, as pessoas vão olhar quem comia carne como quem tinha escravo.
Ah, tu fala de veganismo então, né?
É, eu acho que o veganismo vai ser uma parada, e eu acho que isso vai acontecer não por questões morais, mas por questões econômicas. Eu acho que a gente vai chegar numa parada de criar uma carne fake tão nutritiva e tão boa, e ao mesmo tempo vai se criar um moralismo diferente em cima disso.
Sim.
E em 100 anos comer um churrasquinho vai ser equivalente a, sei lá, matar uma grávida. Não sei. queimar uma grávida, com bituca de cigarro. Vai ser...
Sim, sim.
Entendi. Ou seja, divertido. Não, vai ser uma coisa que a galera não vai... Eu acho que carne é uma parada que vai ser muito absurda. E eu acho que a forma como... Bom, aí eu não sei se vai ser... Eu acho que talvez açúcar também vire uma parada.
Ah, entendi. Tipo assim, caralho, vagabundo lá no passado, em 2020, comer açúcar.
É, velho, tipo, vai ser uma parada muito louca. Eu acho que açúcar e carne vão ser coisas muito distantes e consideradas, tipo, tabu, assim, de... Não, minha família nem fala muito sobre isso. não, eu sei que meu bisavô, ele tinha uma fábrica de chocolate, mas minha família não fala sobre isso, nós não gostamos de falar.
Ah, tá, mas aí você tá falando no sentido moral também, né? Tipo assim, de que a fábrica de chocolate fazia pessoas ficarem viciadas em doce, fazia mal pra elas.
O açúcar mata mais do que muita gente se dá conta. E eu acho que ele também moralmente... Eu acho que talvez depois da carne, porque eu acho que a carne vai já, assim, tá com os dias contados. O que que tu acha?
Não, eu concordo que a questão da carne, ela vai ser uma questão muito, muito urgente. urgente ainda, não é uma questão urgente, é uma questão que pequenos grupos aí, né, de veganos e tudo mais, é muito difícil, tá ligado, não comer carne, pra quem cresceu nisso. Eu tava tentando só nas segundas-feiras não comer carne, peidei, tá ligado, não aguentei.
Não, só na segunda não comer carne ou comer carne?
Isso, não, é só na segunda não comer carne, não consegui, cara.
Tu não conseguiu não comer carne um dia?
Exato, cara.
Caralho, velho, tu é um cachorro.
Não, eu nem sou tão, tipo assim, ah, cara, caguei, tá ligado?
Só que não, cara, como caguei? Tu não consegue ficar um dia da semana sem comer? Não, cara, tu tava mentindo pra ti mesmo, brother.
Não, cara, pode ser, lógico. Não,
um dia mim da semana tu não conseguiu, é tipo, tu come carnes.
Eu pensei assim, não foi tipo assim, ah, que vontade, tá ligado? Ah, eu preciso comer carne. Não, foi tipo assim, a vida não deixa, cara. Eu tô no meio da rua trampando, aí eu saio de uma escola, vou pra outra, aí no intervalo eu tenho que comer alguma coisa rapidinho.
Você come um bife. Aí tem um bife acebolado no bolso.
Não, cara, não.
Carne, cara. Não, cara, não. Só uma coisa, eu não sou vegano, não pretendo ser. Mas não, cara. Não é que tu tem carne, cara. Só olhar as receitinhas, as coisas no mercado. Não tem...
Eu trabalho muito, Nick.
Ah, não.
Que é esse cara do legitimando.
Eu vou ser o cara que vou ser a voz vegana. O cara que come churrasco 13 semanas. Ser a voz vegana da parada. Mas enfim, o que tu acha que vai virar, sei lá, por que tu acha que vão derrubar as estátuas daqui a 100, 150 anos?
Então, eu acho que daqui a uns 100, 150 anos, cara, eu acho que a galera vai questionar a relação trabalho, né? Aquela relação de... Eu espero, na verdade, que o trabalho seja questionado, porque a origem do trabalho é uma origem, até a palavra trabalho é um objeto de tortura romana, tá ligado? Então você tem o trabalho... Ele hoje é visto como uma mazela, infelizmente, temos que trabalhar, tá ligado? E eu não acho que daqui a 100, 150 anos apenas, não. Infelizmente, eu acho que vai demorar muito mais. Mas eu acho que a gente, hoje, temos tecnologia, temos um montão de coisa que permite já, brother, que uma galera não precise fazer vários trabalhos e que consiga, no mínimo, ter uma grana em casa, um rango, tá ligado? Eu quero dizer, eu acho que a desigualdade social, ela como é que eu posso dizer? Já temos condições pra acabar com ela. Então eu acho que... Eu falo desigualdade, não... É porque quando a gente fala desigualdade, a galera pensa... Ah, então você quer ser milionário? Não, eu tô falando do vagabundo que não tem o que comer, tá ligado? Essa galera que tá miserável. Essa galera aí, cara, já temos condições pra acabar, pra extinguir. Acontece que quando... Como é que a gente faz isso? A gente faz isso mexendo em pessoas que têm muito poder, tá ligado? Que é aquele papo de bilionário, né? Que a gente teve em outro episódio. Tipo assim, eu acho que no futuro, cara, honestamente, essa exaltação... O sistema de exploração do trabalhador vai ser questionado com certeza. Essa parada de ah, tudo bem, a pessoa trabalhou 17 horas por dia e ela conseguiu. Como assim, brother? Tá ligado? Trabalhou 17 horas por dia, isso já é um problema, entendeu? Tanto que em alguns países escandinavos, né, cara, já tem uma galera que questiona muito isso, né? Lá, se não me engano, a carga horária semanal é 6 horas. Por dia, carga horária diária, na verdade. E carga horária de trabalho. E isso é porque, assim, as pessoas têm que viver pra vida, pra família também. Esse é conceito de família. Temos que viver pra família, não só pro trabalho, tá ligado? Não é gerar por gerar.
E também é uma relação com produtividade, né? É uma parada
total,
comprovada, assim. Eu acho que a galera que tá diminuindo, talvez, as jornadas de trabalho, talvez não seja só porque é amigão da galera também.
Não, nunca é amigão, nunca é por isso. Aquele Duncan Trussell, ele até tava falando sobre um livro que é Bullshit Jobs, tá ligado? Uhum. Que é um livro que fala exatamente sobre isso, né? Que a grande maioria dos trabalhos que a galera hoje exerce são trabalhos que não precisam. Que a gente pode ser automatizado, né? Enfim, robôs, o que for. E só que assim, né? Você gera um problema, que aí não gera emprego. Tanto que no Brasil, por exemplo, existe frentista, tá ligado? Nos Estados Unidos não existe mais. E por que que isso existe? Porque, cara, você vai acabar com a profissão que uma galera usa.
Então, né? E nos Estados Unidos, a profissão que mais tem gente é caminhoneiro, né? E a parada dos caminhões automatizados é um lance que vai rolar, assim, tipo, vai rolar, assim, muito em breve, não é uma parada de,
sim,
de 50 anos.
Sim, sim.
Então era um dos motivos pra tentar aquela renda universal pra todo mundo lá.
Exatamente.
Porque, cara, os caminhões, velho, vai demitir. Imagina demitir a parada que mais tem gente que trabalha no país inteiro. E porque fica, não fica lógico, né? Se elas foram custos da parada. E então a grande luta dessa galera que defendia o lance da renda universal é conseguir coletar impostos de grandes empresas que se beneficiam disso, que é umas Amazon da vida.
Sim, Google, que vão ganhar vida. Mais, né? Vão ganhar mais.
É, quando automatizar. Essa galera, a maioria, tipo, a Amazon meio que não paga imposto, né?
Uhum.
Tipo, tem umas paradas meio bizarras, assim. Ou paga muito pouco imposto, ou vai para outro país.
Se eu não me engano, eu não sei exatamente como é que é o cálculo, mas acho que a partir de tantos milhões é a mesma coisa, tá ligado? Tipo, e a diferença é exorbitante. Assim.
E também tem um lance de lucro, né? O imposto. Então, por exemplo, sei lá, se tu começa a pega teu negócio, pega a Amazon, ela tá crescendo pra caralho, e aí tu abre a... Tipo, que nem a gente tava falando que a Amazon é dona do IMBD. Aí, não, a gente investiu aqui o dinheiro, a gente não lucrou. Aí a gente... E a parada vai virando um câncer, assim. Tipo, vai comprando, vai virando uma grande holding de várias empresas.
Sim.
E nunca tendo lucro. E nunca tendo que pagar imposto, assim.
Triste, né?
Não sei se acho que não é exatamente assim, mas tem um pouquinho.
Não, entendi. Disso. Assim, tem vários privilégios fiscais aí, né? Que o sistema permite. Eu concordo 100%, cara. Então, eu acho que assim, o que eu acho que vai acabar, vamos assim dizer, no futuro a gente vai ter vergonha de mendigo, né, cara? De existir mendigo. Que vergonha de mendigo. Mata esses caras, não.
Eu ia falar. Eu também, o cara acusa. Eu também acho que tem que matar todos esses vagabundos. Tacar fogo.
Não, cara. Tá falando, tipo assim, porque é uma daquelas coisas que, assim, pra mim já é notório, assim. A gente vê o mendigo na rua e a gente finge que não vê, tá ligado? Porque é um problemaço. Tá ligado? É um problemaço, é uma coisa assim. Completamente desumana, só que a gente finge que não vê, porque é muito pesado. E eu tenho certeza, cara, que a escravidão e que outras formas de exploração também aí que a gente superou, elas tiveram esse período onde a galera preferiu não conversar sobre não, isso aí deixa pra lá, prefiro não pensar nisso daí, tá ligado? Só que um dia vai vir uma geração que vai pensar.
Uhum.
Vai vir uma geração que vai questionar. E talvez, cara, seja exatamente isso que essa galera que tá agora na rua lá nos Estados Unidos esteja fazendo. Inclusive, eu acho bem provável que seja isso. Quanto tempo, cara? Quanto tempo que a gente não ouve violência policial ser muito mais intensa com pessoas negras do que com pessoas brancas? Desde que o mundo é mundo, eu ouço isso. Tá ligado? E a gente tem dados que comprovam isso. Então, hoje, você tem uma galera que, assim, estende um pouquinho a barreira do certo, tá ligado? Vai ali e faz uma merdinha ali, tá ligado? Pô, cara, eu vi um vídeo, eu acho que eu até comentei com você, de um cara que foi morto. Pisoteado, assim, né? Um cara foi defender a própria loja com uma espada, também, olha a ideia do
desculpa. Baita ideia!
E ele foi morto, e aí ele foi morto pisoteado, assim, bateu nele, assim, até ele morrer, então, assim, é lógico que isso é errado, é óbvio que é zoado, fiquei malzão, assim, nossa, os últimos dias estão muito ruins, moleque.
Tá tudo esses muito, bagulho, tá, nossa, tudo tá muito tudo horroroso, muito, cara.
Tá muito
ruim, velho. E o ser humano, isso aí, tu também deve saber, porque tu é professor de história. Mas o ser humano em coletividade, ele vai ficando, acho que, exponencialmente mais burro também, né? Tem que ter uma explicação científica também pra isso. Tem, sei lá, tu fica... Quando... Dificilmente tu vai ver um cara de torcida organizada jogando o outro no vagão do metrô. Agora, se tiver 20 e tiver, vamos, galera, vamos empurrar esse pau no cu. Aí vai, velho. Então o ser humano coletivo fica imbecil, cara. Se tu andar com um cara e se tu andar com cinco caras, se for cinco caras, dá meia hora, alguém vai estar mordendo um tênis, tomando diesel, fazendo algum bagulho que não deveria fazer. É horroroso, cara.
Ai, cara, tomando diesel é muito bom. Ah, cara, assim, eu não tenho informação científica pra isso.
É fato, mas... eu sou cientista, sou biólogo.
Você é o... Como é que é? O dono do universo, não? É o não. Mestre do universo.
Sou príncipe, eu sou um príncipe. Dona é meu pai.
Mas enfim, cara, eu acho que o grande lance, voltando a falar das estátuas, né, o grande lance é isso. O que que a gente faz? A gente lida com as estátuas como se fossem um grande tabuzão e aí fala, ah, destrói essa porra, esquece daí. Ou a gente, né, trata de uma maneira um pouco mais, assim, não, fizeram merda, tá ligado? Essa galera que viajou, essa galera que tá errada, então vamos ter que reposicionar. Tem um movimento nos Estados Unidos, desde quando o Obama venceu, né, que o Obama é um cara, um presidente conhecido por ser muito mais progressista, né, vamos assim dizer, de ser um cara que começou a retirar vários símbolos confederados, né, sabe aquelas bandeiras do confederado, que eu até falei em outro episódio com você, e outros símbolos racistas de áreas públicas, né. Então, assim, já estava chegando legalmente, estava acontecendo isso. Só que aí, né, cara, o novo governo dos Estados Unidos não é muito dessa galera, né, cara? Então, imagina o quanto frustrado não fica o movimento negro, por exemplo, de ver que, tipo assim, pô, tiraram a bandeira dos confederados de tal lugar, que bom. E aí vira, o Trump ganha, e aí começa a ter manifestação pró-nazista, tá ligado?
É, e você estava falando de perspectiva de tempo e escravidão e tudo mais. Eu me lembro quando o Obama assumiu, eu não sei se você lembra disso, cara, ele deu um discurso, que foi um discurso muito foda, o primeiro mandato dele, e aí uma das paradas era tipo, sei lá, o meu avô tinha bares que ele não podia entrar na época, saca?
Caraca, muito... Caraca,
tipo velho. Assim...
Ah, o Chapéu também falou disso, né?
O Chapéu também, mas tipo, o Obama, sei lá, que é um cara do... Beleza, ele é um pouco mais velho, mas é um cara do nosso tempo, o avô dele tinha lá lugares, o cara não podia entrar. Saca? Então, quando pensa em distância de... Quando o cara acha que 100 anos é muito, sei lá, 150 anos é muito. Uhum. Não é.
É porque, como eu falei, né, cara? Chega num ponto que, por exemplo, você fala assim, escravidão, 132 anos aqui no Brasil pra acabar legalmente, pra acabar com a escravidão em 1888, né? E aí você fala, 232 anos. Você trata tudo como a mesma coisa. Entendeu? A diferença é de 100 anos de um pro outro. Só que você, tipo assim, tá ligado? Chega num momento que o cérebro, ele guiva. Ele fala, caguei. Tudo longe, tudo distante, assim. E aí a história, ela é muito difícil você, como eu falei, você cativar, você tocar no coração de um aluno pro aluno perceber. Caraca, 132? Tem gente viva. Eu tenho um minigame, inclusive, que eu até recomendo você fazer, cara. E os ouvintes aí também, é o minigame da mão de obra. Você entra num lugar tipo meio colonialzão, no Brasil, no Rio de Janeiro tem muito. Você entra num lugar e aí você vê aquela arquitetura meio colonial, tá ligado? Você vê aquele estilozinho, aquela arquitetura meio século XIX. E aí você pergunta, eu faço isso, eu pergunto sempre pro dono, foi quando construído isso daqui? E aí quando a pessoa fala, tipo, foi em 1830, 1850, eu sempre mando, mão de obra escrava. E aí rola mó climão, assim, é muito bom. A galera sempre assim, tipo assim, caralho.
O legal que se tu fala com esse tom, parece que é uma parada que tu curte pra caralho.
Sim!
mão de obra escrava!
Yeah! Eu dou um soquinho assim, tipo, yes!
Caralho.
Cara, mas a gente tem muita coisa bizarra, né, cara? Tipo, eu não sei você, mas aqui no Rio, cara, eu não sei você, porque você não mora no Rio. Porque aqui no Rio a gente tem um monte de restaurante com o nome de senzala,
então,
tá ligado?
Então, cara, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, tem um motel chamado senzala.
Caralho, velho.
Com a sala Zumbi dos Palmares. A sala
Caralho.
Quilombo e o quarto,
quer dizer... Você conhece todas, né?
Não, cara, eu tava trocando uma ideia com os brothers meus que eu me dei conta disso e eu fui procurar e tinha uma matéria já da galera, tipo, obviamente, muito de
questionando
cara
já, né?
Isso em 2016, sei lá. E aí eu acho que eles tiraram os nomes dos quartos, assim, botaram quarto 1, quarto 2. Mas eu entrei, eu fui procurar, assim... Mas, assim, a parada que tinha nos quartos... Cara, isso agora, assim, sei lá, se pá ainda tem. No quarto tinha as paradas de tortura, saca?
Caraca!
Tipo, isso, assim, se foi uma parada que os caras mudaram, mudaram há 4 anos atrás. Provavelmente ainda deve existir o Motel Senzala com os bagulhos de tortura. Ah, em Porto Alegre.
Caralho, moleque. Inacreditável. Eu acho muito... Imagina o cara decidindo. Cara, vamos fazer um senzala. Aí, tipo, 30 pessoas de branca na sala. Isso, muito boa ideia. Quarto 1. O nome vai ser quarto 1? Não, chama de Zumbi dos Palmares. Isso, muito boa ideia. Caraca, mano.
Eu vi umas fotos de um... Tipo assim, uns... Sei lá, umas grades. Uma cela, assim, umas paradas.
Caraca, velho. Que isso, cara?
Cara, Porto Alegre agora, assim.
Cara, mas Porto Alegre... Até que Porto Alegre é até um pouco mais progressista, né?
Tinha que pegar o motel inteiro e jogar no Rio. Mesmo que fizeram com as estátuas.
Ai, caraca, velho. Incrível, cara. Incrível mesmo. Mano, assim, a gente tem... Como é que eu posso explicar? A gente tem que entender, cara, que tudo isso é uma questão de ideologia do governo, tá ligado? Eu acho que a gente esquece isso também, né? Tipo, o que é certo, o que é errado, é a ideologia do governo que vai definir, tá ligado? Se o nosso governo for um governo que é progressista nesses aspectos, como é o caso do governo do Obama naquele momento, quando ele ganhou na primeira vez, ele vai se sensibilizar com esse assunto. Ele vai falar, tipo assim, pô, a bandeira confederada é escrota, vamos tirar. Agora, se o governo não for, cara, né? Se o governo começa a falar que isso é tudo exagero, né? Que não pode, não sei o que acontece é o que tá acontecendo hoje. A população que é mais envolvida com essas causas, ela perde a crença no governo. Então isso é uma coisa importante também pra gente lembrar. Se o povo tá tomando medidas contra a lei, pra resolver problemas, não necessariamente o povo tá errado, tá ligado? O próprio Martin Luther King fala, né, cara? Que a gente tem que se posicionar contra uma lei antiética, uma lei errada. É obrigação moral que você se posicione, que você vá contra uma lei, tá ligado? Uma lei que seja imoral. Porque, né, cara, é óbvio. A gente fala, eu fico bolado com isso. Essa galera sempre fala da lei como se ela fosse algum parâmetro moral. A lei não é parâmetro moral, velho. A lei é o que tá aí, é só isso. Não, não é nada além disso. Pô, as grandes manifestações, por exemplo, que botou o Martin Luther King pra ser o cara, o Martin Luther King, foi aquela mulher, Rosa Parks, né, que ela chegou no momento e falou assim, cara, não vou levantar aqui desse ônibus, eu sei que é lugar de branco, mas eu não concordo com essa lei. Como assim um lugar de branco? Tá ligado? Eu sou uma mulher negra, eu não vou me levantar pra ninguém sentar aqui no meu lugar, não. Então, tipo assim, ela foi completamente contra a lei e na moral, que bom, na moral, que ótimo. E isso é um exemplo positivo. Ela foi contra a lei. Cara, eu tenho um asco desse papo de lei como se fosse parâmetro, porque não é, brother. A lei escravizou, a lei matou, mata. A lei não é um parâmetro de nada além de um conjunto de leis, tá ligado? É só isso. A lei que tá ali, o que é certo e o que é errado perante o governo, não é o que é certo e o que é errado. É, pô, a quantidade de merda que a gente vê o governo fazer é muito grande, cara. Por exemplo, a gente tá discutindo hoje aqui bagulho sobre o futuro, talvez coisas sejam daqui a 100 anos, né? Comer carne seja mal visto, né? Daqui a 100 anos, desigualdade vai ser tratado. Beleza, mas sabe uma coisa? A droga, por exemplo, a maconha, por exemplo. Daqui a 200 anos, 100 anos, sei lá. Imagina como é que os livros de história vão falar. Pô, antigamente prendia-se pessoas porque as pessoas fumavam maconha, tá ligado? E aí, tá ligado? As pessoas... Cara, tá acontecendo hoje no mundo isso, né, cara? Vários estados dos Estados Unidos estão legalizando a maconha. E aí vão fingir que há 5, 10 anos atrás pessoas não foram presas. Pessoas não tiveram a vida destruídas por uma coisa que... Ah, não, agora tudo bem.
É, a galera continua presa, né?
Exato, cara. A galera continua presa.
Que,
cara,
isso é muito... Que é muito louco. Ah, te liberou, tá de boa, mas a... 3 meses atrás, tu tava vendendo isso, então tu tá preso por, sei lá, 12 anos.
É, cara, como? Tipo, tá ligado? Tipo assim, parece que o governo... Parece não. O governo sabe, tá ligado? Que ele não tem nada a ver com o que é certo. O governo sabe que o que ele tá fazendo é seguir um montão de coisa que tá escrito, tá ligado? Não é o que faz bem pra população. Isso é uma outra coisa.
Mas aí tu tá vendo... Tu não tá vendo muito o governo como uma parada separada, assim? Não é um monte de filha da puta tomando lobby e tentando proteger o seu?
Não somente, cara. Não somente, porque... Sem um apoio popular, e a última eleição a gente viu que isso acontece mesmo, aqui no Brasil, né, 2018, sem apoio popular esses caras não ficam no poder. Então, assim, a eleição do Bolsonaro, né, cara? Tipo, infelizmente, a galera votou nele, bro. A gente acha, a gente gosta de criar essa narrativa de que não, manipulou, isso do que... Bro, às vezes a galera é só ruim mesmo.
Eu eu nem imagino que seja manipulado. Eu acho que é uma eleição justa, eu acho que o cara representa a maioria.
Exato. Infelizmente, representa...
É.
E a maioria que é suja, a maioria que tá zoada, tá doente, sei lá, né? Algumas pessoas gostam de usar esse termo. Então eu acho que a gente, como é que eu posso explicar? A gente tem que entender que não é somente uma grande conspiração de Illuminati, Jorge Soros, tá ligado? Às vezes é só o que tá aí mesmo, assim. A maioria, ela erra, a população erra, ela coloca pessoas ruins no poder, pessoas más, porque às vezes a população é má também, tá ligado?
É, eu não... Aí eu volto no que tu falou. Eu acho que não é mal, eu acho que é tipo desespero e procurando a solução mais que acha que é certa na tua frente. Que é, eu não gosto do cara que roubou a minha bicicleta, então tem um cara querendo matar os ladrões de bicicleta, então esse cara é do caralho.
Ah, sim, com certeza, né?
Eu acho que é mais ou menos isso.
Ai, mano, que coisa triste. Mas eu acho uma coisa curiosa, né, cara? Aproveitar pra gente já caminhar pro final do episódio, que quando a Revolução Francesa aconteceu, vagabundo destruiu símbolo da nobreza, ninguém falou, tipo assim, ah, tá errado. Quando o Stalin teve estátua dele derrubada lá a partir da década de 50, ninguém falou, tipo assim, ah, oh, não pode destruir. Quando o Lenin, constantemente, pior que o Lenin tá acontecendo, tipo, direto acontece, as estátuas de bronze do Lenin é destruída, ninguém acha isso um problema, tá ligado? Então esse papo de que, assim, não, isso é vandalismo, isso é a maior desculpa do mundo, assim, simplesmente porque aquela estátua representa a sua ideologia, tá ligado?
Mas tu acha que nessa época, assim, sei lá, na parada da França, assim, a galera não ficava, não tinha uma galera que ficava de cara, tipo, ah, isso é vandalismo, tem que deixar essa estátua?
Ah, cara, não, na época até tinha, mas eu tô falando que hoje não é visto, porque aquela época representa a ideologia do governo de hoje, entendeu? Então a galera no final não quer defender patrimônio histórico, não quer defender aquilo, não quer defender aquilo outro, quer simplesmente manter a sua própria ideologia no poder, independentemente das maneiras pra isso. Aquele cara lá, ele foi um estuprador, matou indígena, escravizou pessoas, sim, pô, mas ele é europeu, e eu me identifico mais como europeu.
Tu acha que existe esse raciocínio de quem diz pra não derrubar uma estátua?
Eu acho que não necessariamente é racional, tá ligado? Porque tanto que o racismo brasileiro, ele é muito assim, né, cara? Nos Estados Unidos, o racismo é muito mais assim, sou racista, é isso daí, tá ligado? É, a galera aceita, mano, lá é
isso aí.
Tá, é, isso daí, é isso aí. Olha, quem diria, é isso. Aqui no Brasil é muito mais uma coisa, tipo assim, eu não esqueço, cara, uma vez postei no Facebook, que eu sou combativo. Eu postei no Facebook uma parada de uma manifestação. De uma manifestação não, pô. Do carnaval de 2020 mesmo. Postei lá que teve um cara, né? Não sei se você lembra, que fez não sei se foi a Portela, acho que foi a Portela, que fez um Jesus, só que era como um menino negro, né? De cabelo pintado, igual os meninos mesmo, assim, né? Que moram em periferia, né? Moram em favela e tudo mais. E aí, um deputado do PSL, né? Tinha que ser. Ele foi lá, né, printou essa imagem, falou, olha aí, ó, representando Jesus como bandido. E aí, na hora geral, tipo assim, ei, ninguém falou que aquilo ali, que esse personagem que inventaram era um bandido, tá ligado? E aí, uma galera, tipo, familiar meu, tinha que ser familiar, né, familiar meu, falou assim, ó, mas, pô, como assim não é bandido? Olha, é óbvio que é bandido. Por que que é óbvio? Entendeu? Tipo, isso que é racismo brasileiro, cara. Racismo brasileiro é o racismo que não é escancarado. É um racismo que a galera, o movimento negro brasileiro até chama de racismo estrutural. Que é uma coisa que tá tão fundamentada na nossa sociedade que não tá clara, tá ligado? É uma coisa que faz o jeito que a gente vive, entendeu? O que é o cabelo bom, tá ligado? O cabelo bom, conceito de cabelo bom. O que é o nariz bonito? Qual é o conceito de nariz bonito? É tudo conceito europeu. É tudo o conceito não africano. Tá ligado? A mesma coisa é isso. Por que que aquele moleque, ele é um bandido nesse seu conceito muito doido? Porque ele é um moleque descendente de africano, que aqui no Brasil é negro, né? Enfim, é isso. Então o racismo brasileiro, ele não é escancarado. Ele não é, tipo, como esse exemplo que eu dei. Ah, eu sou europeu, tá ligado? Eu quero que a estátua do Borba Gato fique lá, aquela estátua gigante, feia pra caralho, fica lá no poder lá. Ninguém vai mexer com ela, não. Não, ninguém pensa nisso racionalmente, mas pensa o seguinte, aquele cara, as coisas que ele fez podem até não ser muito legal, aí não se compadece tanto, mas ele me representa muito mais do que se mudarem o nome, botarem uma outra estátua de um indígena, tá ligado? Botarem uma estátua do Zumbi dos Palmares, por exemplo. Me representa muito mais. Por que que representa uma pessoa muito mais? É foda, velho.
E o cara da Bélgica? O que o cara da Bélgica fez?
Mano, esse cara da Bélgica, eu vou te falar uma coisa. Borba Gato é cuzão demais. É. Cristóvão Colombo é monstro? Puta que pariu. Mas o Leopoldo II, cara, eu acho que assim, se tiver um concurso, ele vence, cara. Leopoldo II, é sério, cara. Leopoldo II, ele matou milhões de congoleses, tá ligado? Lá no Congo, assim, matou milhões. E ele é o cara que teve a ideia, a monstruosa ideia do neocolonialismo, do imperialismo africano. Porque assim, a África, galera, os europeus conhecem a África há muito tempo. E aí, beleza, né? A África tá lá, nós estamos aqui. E aí, cara, no finalzinho do século XIX, em um determinado momento, Leopoldo II, numa reunião com vários outros países, né? Com vários outros reis, que na época eram vários reis ainda na Europa, ele pegou um mapa, botou um mapa em cima da mesa e falou, ah, isso aqui agora é meu. E circulou, assim, um pedaço da África. E aí geral falou, tipo assim, meu Deus do céu, como assim? Você tá pegando um pedaço da África pra você? É, tô. Aí geral falou, pô, deixa essa parte pra mim aqui. Aí geral começou a pegar também, tá ligado? Então ele é o cara que não só matou milhões, ele não só mutilava a mão de todos os congoleses. Cara, tem umas fotos pesadíssimas.
Me contextualiza, o cara chegou matando a geral...
Colonizou, transformou em colônia. Esse aqui agora é meu. Agora você que nunca me viu, você que nunca viu um homem branco na sua vida, agora você tem que me pagar tributos, agora você tem que respeitar as leis que eu tô falando, agora você não pode manifestar a sua religiosidade, agora você, essas duas tribos aqui que eram rivais, lamento, agora vocês vão ter que ser amigos, porque agora vocês fazem parte da minha colônia. O Congo agora é meu. Essa região, que eu vou chamar de Congo, inclusive, é tudo meu. E é isso, do nada. O nome disso, cara, o nome disso é roubo, velho.
Uhum. O cara chegou, invadiu, matou geral.
Isso, e aí o argumento você sabe qual que é, né? O argumento de que, na época, é até um... Essa questão de levar a civilização era até um nível acima. Tem um conceito, que é um dos conceitos aí que mais provocou desgraça pra humanidade, que é um conceito do darwinismo social, tá ligado?
Não.
Cara, Darwinismo social é incrível, velho. É tipo assim, parece que é uma coisa que sei lá, mano. Darwinismo social foi o seguinte, cara. O Darwin tinha acabado de lançar A Origem das Espécies, né? E falou de evolução e tudo mais. Não, algumas espécies, elas... Pra quem não sabe, assim, bem, parece que sabe, mas às vezes a gente não sabe. O que A Origem das Espécies fala? Que nós temos um negócio chamado evolução, que é quando uma característica de, um determinado animal, essa característica dele misturada com o ambiente que o animal está... Pode ser, se for benéfico pra ele, se fizer ele passar os seus genes pra frente, aquele animal vai prosperar, vai vencer na disputa evolutiva e vai vigorar. Aquele gene vai ser o gene vencedor. Ele não fala que um animal é melhor do que o outro. Ele não fala que, ah, o peixe verde é melhor que o peixe azul. Não. Ele fala que o peixe verde, se estiver em um oceano, em um mar que também é verde, ele tem mais chance de sobreviver se camuflando do que um peixe azul em um mar ou um oceano verde. Uhum. Entendeu? É só isso que ele fala. E aí, isso aqui, né? Pra quem é burro, pra quem não leu, o que significa? Opa! Tem animal melhor que o outro, tem animal evoluído mais do que outros animais. Tá ligado? Eu não esqueço de ver evangélico usando aquele argumento. Ah, se a evolução existe, como é que ainda tem macaco? Tá ligado? Como é que ainda tem macaco aí? Eles não evoluíram, não? Tá ligado? Como se fosse um digievolução, tá ligado? Novamente Digimon aqui, segunda referência de Digimon hoje. E aí o que acontece? Os imperialistas, eles olharam isso e falaram, é isso daí mesmo. Darwinismo. Só que, em vez de ser simplesmente animais evoluindo, outros melhores do que outros, é como se fossem nós, seres humanos também. Nós, europeus, somos superiores. Os africanos, eles são inferiores. E os americanos, eles estão no meio termo aí. Estão melhorando, porque já estão aí colonizando eles há um tempão já, alguns séculos. Mas os africanos estão lá embaixo. Então fazer o quê? Pelo bem da evolução, eu vou lá na África, eu vou meter um zaralho, eu vou misturar tudo, vou fazer uma bagunça daquilo lá, porque eu estou levando a evolução pra eles.
Pô, quem diria que uma ideia dessa ia dar errado, né?
É, cara.
Quem diria?
E outra coisa, cara, o que eu tô falando, até 1950, 1960, eu não sei mais, mas eu tenho fotos de 1950, metade do século passado, de criança com a mão mutilada, criança negra. Porque quando a criança, ela tentava, sei lá, desrespeitava, era uma punição, tá ligado? Pra várias crianças. Pra adulto também, mas pra criança é muito mais, né, impactante, né? A criança que tentava pegar alguma coisa, perdia a mão, velho. É isso. É o Leopoldo II. E aí você vai me falar, os belga mesmo. Eles estão lá na esqueci, acho que é Antuérpia o nome da cidade. Eles estão lá na casa do caralho, lá na cidade deles, vandalizando o Leopoldo II. Sabe o que eu acho? Eu acho é pouco. O cara é bizarro, velho. E não quebraram a estátua dele, não. Só jogaram mais tinta. Então, né, não tem esse problema que a gente teve aí. De destruir o passado.
Qual o placar de morte desse filho da puta?
Cara, milhões. Mesmo? Milhões. Eu não sei exatamente o número. Ninguém sabe, na verdade. Mas é, assim, facilmente milhões. Assim.
Eita.
É, mano. É isso. Então, assim, o lance... O que acontece, cara? A gente tem esse costume de achar que as coisas estão equilibradas. De que estamos bem. De que o mundo é um lugar que... Ah, tem uns errinhos aqui. Não, cara. Não é uns errinhos ali ou acá. São os erros profundos pra caraca, uma desigualdade exorbitante, uma coisa monstruosa. E aí, né, alguns grupos ficam putos com isso. E como é que a gente julga, né, brother? É aquele negócio que você falou no começo, né, Níquel? Eu sou professor de história, eu estudo esse bagulho e, assim, obviamente que eu, é natural que eu fique um pouco mais compadecido com a causa do movimento negro, porque eu leio o tempo todo os números, eu vejo isso, né? Eu tô lendo em livro isso, então, ok, eu posso ficar um pouco mais, né, chateado com essas paradas. Só que eu tenho certeza que se eu não fosse professor de história, cara, o fato de eu ser branco me deixaria completamente distante dessa realidade, desse problema, tá ligado? Inclusive é até um problema, né, nego? A gente, pô, dois meninos brancos, jovem, tá ligado? Falando, ah, esse movimento negro aí, tô errado, tá ligado?
Ah, a gente tá falando das estátuas, a gente não tá... entrando tanto nisso.
Ah, não sei. Eu fico muito me questionando o tempo todo essas paradas.
Do que? De tu não estar no teu lugar de fala?
É, eu sei que o lugar de fala é uma coisa, é um termo quase de Twitter, né? De tanto que nasceu no Twitter quase. Mas existe sim, né, cara? Existe uma parada muito sobre quando a gente não vive uma realidade, a gente deixa de ter um... A gente não tem uma carga que às vezes é primordial pra entender aquilo ali, né, cara? Eu só fui parado pela polícia duas vezes na minha vida, cara. Duas vezes. E as duas vezes eu tava com o meu amigo Marcelo, que é negro, que é o baixista da minha banda, inclusive. Então, tipo assim, eu nunca na minha vida, tá ligado? Cheguei perto de ter nenhum problema com a polícia, a menos que eu estivesse literalmente próximo do meu amigo negro. Assim. Então, tá ligado? Não significa nada isso.
Uhum.
Ai, acabamos bem, né? Acabamos pra cima, episódio.
Ah, o pessoal aí que quiser mandar uma mensagem positiva pra gente.
por favor, me dá uma.
A gente tá muito pra baixo agora. Não, mas então, ó, vamos botar um placar final aqui. Uhum. Então, o placar final é... Beleza, a gente não pode opinar tanto. Segunda Sim. coisa, a gente... Tu é a favor do museuzinho do... Que não é o Museu do Mal, mas quer chamar de Museu do Horror, sei lá, Museu do Não... Museu do Não Faça Isso, brother.
Vários museus, tipo, Bandeirantes, tá ligado? Aí você vai lá e descobre o que os Bandeirantes fizeram. Imperialismo, você vai lá e descobre, tá ligado? Museu do Holocausto, mesma lógica. Museu do Holocausto, você vai lá e estuda sobre o Holocausto, que já existe. Então eu acho isso.
É, eu fico na dúvida entre isso ou entre zoar todas as estátuas, sei lá, botar um quadrado, alguma coisa que seja única em todas as estátuas que fizeram uma merda e, né, sei lá, botar um quadrado na cara e escrever um texto do porquê tem isso.
Uhum.
Eu não sei, se bem que a ideia do museu que tu falou agora e tu me relatando a experiência dos alunos, eu acho que talvez seja mais impactante.
Aham, uhum. E né, com VR, tem que ter VR, cara.
É,
futuro VR. Imagina as crianças com VR, assim, conhecendo por fora.
É, pode ser tipo um parque aquático também.
Ai, cara. Olá, crianças. Eu sou zumbi dos Palmares, tá ligado? Eu vou te levar... Ia ser maneiraço, porra.
Porra.
Então é isso, cara. Essa é a história do porquê estão derrubando as estátuas tudo.
E aí, pessoal, obrigado por escutar esse podcast. Eu vejo ali que tem uma galera que fica até o fim. Tem pessoas que escutam realmente a gente dando tchau.
Sim.
Você é muito especial. Você sim merece uma estátua. E ninguém vai derrubar, não do meu coração. Não do meu coração, que é onde eu vou colocar a estátua sua. Não deixe de seguir esse podcast onde quer que você esteja escutando. Pode ser no Spotify, Apple Podcast, Deezer, tanto faz. Castbox, tanto faz. E se quiser dar um alô pra mim, é @AlexandreNickel, Alexandre Nickel.
E se você quiser conhecer a quest da vida desse professor de história que vos fala, você pode me seguir no Twitter, no Instagram e no Facebook como @ProfVitorSoares. É Vitor sem C. E Nickel, pra quem quiser, o Nickel já. Ele acabou de descobrir, eu acabei de. Passar pra ele essa notícia aqui, né, cara? Que eu tenho outro podcast, Nick. Acabei de te dar essa notícia, sim.
Eu queria falar contigo pessoalmente, porque eu não tava acreditando.
É verdade, cara. Quentíssimo, cara, quentíssimo. É, História em Meia Hora. Tem episódios novos todos os sábados de manhã cedo. E porque nas quartas-feiras nós temos outros episódios de qual podcast mesmo que é quarta-feira, Nick? Que eu esqueci mesmo?
Eu sei que é cedo. Eu sei que é bem cedinho. Assim, ó. Acordou, tá lá, História pros Brothers toda quarta-feira antes de você acordar. Porque você é um vagabundo, mas a gente trabalha pra você. Um beijo, tchau, tchau. Até a próxima semana.
Valeu!